Senhores vereadores, senhoras vereadores, vereadoras, assessor jurídico, coordenadora, assessor de áudio, público que nos assiste, nosso muito boa noite. Nós iniciamos nossa sessão de hoje pedindo a Deus a proteção e pedimos para que a segunda secretária, vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras. Agradecer com muita honraria a presença das nossas mulheres aqui, né, na nossa sessão. Hoje nós estamos no estilo Outubro Rosa, a parabenizar a senhora presidente pela decoração de luzes aqui e dizer que nós estamos em 12 vereadores para essa sessão, senhora presidente.
Só uma ressalva, né, agradecendo ao Denner, que é autor dessa beleza que ficou aqui o nosso plenário hoje. Muito obrigado. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Norata Rosa, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Vereador Valdemar solicita a dispensa, eu coloco para que o plenário decida. Os que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário que faça, então, a leitura da convocação expediente dessa sessão.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas parlamentares, ao público que se faz presente e às mulheres também, né, que estão aqui e a de todo o nosso município e do nosso país. E a homenagem aí à ideia, comemorando, né, o Outubro Rosa. A Câmara hoje está toda cor de rosa, né? E parabenizar a mulherada aí por esse Outubro Rosa. Convocação. 36ª sessão plenária da 3ª sessão legislativa do 8º... do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária a realizar-se no dia 19 de outubro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Indicação número 299/2015. Autoras, vereadora Ivani Cardoso Della Valle e Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 300/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 301/2015. Autores, vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 302/2015. Vereadores, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Moção de aplauso número 7/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Aplaude aos membros da equipe de trabalho de combate à erradicação da malária no município de Juína. Grande expediente.
Nós temos hoje a inscrição de número 24/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva, que vai falar sobre a educação em nosso município e ensino integral. Vereador Sandro, fica à vontade, pode usar a tribuna, o senhor tem 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Ivani, e em vosso nome quero cumprimentar os demais vereadores, assessor jurídico, doutor Jarbas, servidores, imprensa e os visitantes que se fazem presente neste parlamento. Senhora Presidente, no uso desta tribuna, peço vossa permissão para falar da educação de tempo integral e ao aludido Dia dos Professores. No primeiro momento, quero expressar o meu respeito e gratidão a todos os professores e parabenizá-lo por esse seu dia, agradecendo-os por sua dedicação em transmitir seus conhecimentos a milhares de crianças e jovens das escolas e CIs de nosso município. Sua doação à arte de ensinar tem contribuído na formação do cidadão com saberes à luz do pensamento reflexivo e crítico entre as transformações sociais e a formação humana, usando para isso a compreensão e a proposição do real, sem deixar-se seduzir pelos caminhos deslumbrantes dos anúncios publicitários e até mesmo pelas opiniões tendenciosas. Nobres colegas, a tarefa de nossos professores não tem sido fácil quando se trata de valorização e de respeito. Há poucos dias, presenciamos mais um capítulo insano pela falta de reconhecimento com a categoria da rede municipal de ensino praticada pelo Poder Executivo, quando na oportunidade reivindicavam seus direitos, consolidados em lei, pela implantação do piso nacional aos servidores da educação. Cabe frisar que muitos foram os embates e a frustração foi o resultado obtido pela categoria em cada rodada de negociação. Recordo ainda que, por diversas vezes, foram criticados e atingidos com piadinhas de mau gosto por aqueles que diziam ser parceiros da educação. Esse desrespeito por parte do Executivo ocasionou no atraso do início do segundo semestre do ano letivo, transtorno a pais, alunos e profissionais da educação que tiveram de reprogramar suas atividades para recompor a jornada paralisada, inclusive abrir mão das comemorações do Dia do Professor. No segundo momento, quero falar um pouco sobre o ensino integral. O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial número 17/2007, regulamentado pelo Decreto 7.083/2010, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. As escolas das redes públicas de ensino fazem adesão ao programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. O novo PNE estabelece que até 2024, metade das escolas públicas deverá garantir o ensino em tempo integral, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação para o ensino integral. O modelo de educação integral propõe que os alunos passem o dia todo na escola, em média 9 horas. Aos poucos, esta realidade começa a mudar. Muitas escolas brasileiras já oferecem a opção do período integral, um alívio para os pais que cada vez mais precisam trabalhar o dia todo e não conseguem dar o suporte que os filhos precisam para serem bem-sucedidos nos estudos. Além da estrutura física, como quadras, piscinas, salas de música e teatro, as escolas que trabalham em período integral oferecem também orientação em tempo integral. A educação integral visa desenvolver os alunos de forma completa em sua totalidade. Muito mais do que o tempo em sala de aula, a educação integral reorganiza espaços e conteúdos, um grande desafio, mas que já começa a tomar forma. Em nosso município, a experiência com o programa Mais Educação levou as escolas Paulo Freire e José Anchieta a aderirem pelo ciclo integral proposto pela Secretaria de Educação. A proposta no início gerou muitas dúvidas e críticas em relação às estruturas físicas das escolas, que para os moldes do sistema de ensino integral necessitariam de adequações a serem promovidas pela Secretaria de Educação. Acontece que, mesmo contra a vontade dos profissionais inseridos nas escolas que apontavam as deficiências estruturais para atender ao programa, o secretário de Educação determinou e implantou o ensino integral com a promessa de realizar as devidas adequações para atender às necessidades de cada escola. As melhorias apontadas, muitas delas ainda não chegaram e as escolas passam por dificuldades de gestão. O sistema não deu certo. Professores estão sufocados com a intensa carga de trabalho, sem espaço para aplicar sua metodologia de ensino, tornando ainda mais exaustivo sua jornada. Na escola Paulo Freire, os banheiros não foram adequados conforme o prometido para atender a demanda. A quadra de esporte tão sonhada e que já estava projetada desde o governo anterior tornou-se o famoso elefante branco, perdido no matagal. As obras estão paralisadas. Enquanto isso, as crianças realizam suas atividades esportivas em uma quadra de piso bruto e sem cobertura, permanecendo expostas ao sol escaldante e ao calor insuportável. Não diferente a escola Padre José de Anchieta, que também convive com o mesmo dilema, aguardando as adequações propostas há 11 meses, entre elas, problemas no banheiro da escola. Em resumo, senhoras e senhores, todos esses apontamentos e outros de pedido de melhorias nas estruturas das escolas, foram feitos por mim e por muitos dos senhores ao secretário municipal de educação para resolver os problemas físicos e adequar as escolas, oferecendo espaços dignos de permanência a professores e alunos no desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. Senhora Presidente, vereadores e públicos que nos acompanham neste momento, este relato não é manifesto de divergências política ou partidária, mas de indignação dos profissionais da educação, de pais e alunos que convivem diariamente com esta situação de descaso e na contramão a que o sistema de ensino integral estabelece. É necessário reavaliar, senhora Presidente, a decisão tomada pela Secretaria de Educação que colocou alunos e professores expostos ao insalubre e ao perigo. Permitir que a palavra dos professores envolvidos diretamente com a educação seja ouvida e respeitada, porque são eles a referência pedagógica que temos, que os qualifica pelo conhecimento que possuem a participar e contribuir com as decisões que estabelecem as políticas da educação em todos os níveis, tendo em vista uma gestão democrática. Portanto, este é o meu sentimento e de todos aqueles que se manifestaram da mesma forma nas visitas que eu fiz. Então, quero aqui, de antemão, pedir que esse acompanhamento seja feito de perto, junto com a Secretaria, e que, em breve, esse quadro possa mudar. E quero deixar aqui registrado a todos os professores meu carinho e admiração por sua doação ao ensino e condução do homem na construção de um mundo melhor. Obrigado.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 59/2015. Autoria: Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação do programa Família Acolhedora e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 59/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, o projeto Família, esse projeto Família Acolhedora vai estar dando oportunidade para famílias possam estar ficando com crianças que forem deixadas no lar da criança ou do adolescente com algum problema de família, né? Então, as famílias vão poder estar pegando essas crianças, levando para casa e estar ajudando de alguma forma, né? A estar integrando essa criança aí na vida social. Vai ter um lar para ela poder estar convivendo e vai ter respaldo também da Secretaria de Assistência Social para isso.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 59/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 63/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin, expõe sob autorização para assinar termo de convênio com a Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, Mato Grosso, escrito no CNPJ, número 04011-496-1000, ao contrário, 50, com sede à Rua Vicente Celestino, sem número, Sala 1, Módulo 2, no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 63/2015 em discussão. Com a palavra a vereadora Nadilei.
Nós já vimos passar aqui nessa casa que vários projetos, né, de convênios aí para festa, para associações, associações de esportes, para Templários da Amazônia fazer eventos de moto. E essa é a primeira vez que chega aqui à nossa casa esse pedido aí de um evento que é para os evangélicos. Esse dinheiro vai ser usado para o evento Marcha para Jesus, que acontece no dia 31 de outubro. E veio o projeto aqui para casa no valor de R$7.000. A gente, naquele momento, ficou indignado quando soubemos disso, que para uns, para outros vai 10, vai 15, vai 20, 25 mil, e para os evangélicos colocaram R$7.000. Então, nós ficamos indignados, conversamos com o Daniel, que estava naquele momento, né, fazendo esse trabalho junto à Secretaria de Finança, para que se aumentasse, então, no mínimo para 10 mil. E aí a senhora presidente aqui na casa que colocou que estaria arcando com R$5.000 ainda para poder estar ajudando para que aconteça o evento aqui no município de Juína. No momento eu fiquei indignadíssima, porque evento para qualquer outra coisa aqui nunca foi tão bem amparado. Agora, para os evangélicos que assumem as igrejas evangélicas no município, que muitas vezes assumem 50%, 60% de ajuda à assistência social dentro do município, de repente é vista com os olhos ali, né, de discriminação. Por que para uns e para outros 10, 15, 20, 25 mil? Por que para os evangélicos apenas R$7.000? Aquilo me deixou bastante triste e revoltada naquele momento. Foi por isso que nós fizemos a conversa de buscar junto à Secretaria de Finanças para que se aumentasse essa verba aí, no mínimo para 10 mil. E ainda assim, a Câmara teve, a senhora presidente, de arcar com R$5.000 aí, para que ajudemos aos evangélicos a estar fazendo o evento que eles querem fazer e que é tão primordial para a nossa sociedade, porque está levando a palavra de Deus, está levando o conhecimento que nós temos um Cristo, um Deus, e que Ele é mais, que Ele quem rege a nossa vida, Ele que nos ampara nas horas mais difíceis, e que nossos jovens e nossas crianças precisam desses incentivos para ter uma melhor visão de vida e do mundo. Essas são minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Queria aqui agradecer a todos os vereadores, né, como a Nádia frisou bem, né, no momento que a gente que passou aqui, ainda até eu comentei com a Nádia aqui na mesa e com a Vani, se não haveria recurso da Câmara, porque o recurso que estava aqui no projeto não contemplava a expectativa de nós evangélicos, né. Sendo que, naquele mesmo dia, a gente estava passando aqui uns convênios com a associação num valor 3 vezes mais alto, né, do que o valor que estava ali. E E a gente se sentiu mesmo muito ofendido com aquilo, né? Como se fosse uma afronta para nós evangélicos. Nós pagamos impostos, né? Nós votamos, né? E no momento, os companheiros foram solidários, né? Juntamente com a causa aí, a gente foi lá, juntamente com a Nádia ligou, a Ivani também, e a gente conseguiu aí aumentar um pouquinho mais. O secretário Valdir fez mais um repasse, a Ivani intermediou também junto aí, e a gente conseguiu chegar aos 10 mil reais. É uma boa, não é o que a gente esperava, mas como a Nádia falou, né, é a primeira vez que está passando um projeto desse, para ajudar a Marcha para Jesus, sendo que já é tradicional no nosso município. E eu queria que, em nome da UMEG, né, a Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, está agradecendo a todos vocês, aos vereadores, aos companheiros dessa casa, e tem um reconhecimento de todos os pastores da Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, pelo empenho, pela dedicação e acima de tudo, pelo reconhecimento e pelo reconhecimento das igrejas, né, na ação social do município, pelo reconhecimento do papel da igreja como educadores, como orientadores também, principalmente nessa fase difícil que a gente está vivendo, aí, onde as drogas têm avassalado, né, acabado com a nossa juventude, com os jovens, e tem sido o mal do século aí. A questão das drogas, e a igreja está aí para aconselhar casais, jovens, e levantar espiritualmente aqueles que estão precisando de uma ajuda espiritual. Então, parabenizar a todos, né? E já, desde já, convidar, né, para que todos estejam no último sábado, né? Vai ser a carreata, vai ser um pouco mais diferente, vai ser uma carreata, né? E logo após, vamos se reunir aqui no centro de evento. Vamos estar comemorando com shows, né? A Adriele vai estar abrindo esse show. Ela é uma cantora local com CD gravado. E logo depois a dupla evangélica gospel, que vai estar brilhantando a nível nacional. Então, desde já, eu gostaria de estar parabenizando a todos e convidando para esse evento ali, que vai começar lá no módulo 5 e vai se terminar aqui no centro de evento.
Mais algum vereador? Só reforçar, a vereadora Nádia, foi bem colocado, e Daniel, não é uma ação da presidente ou da mesa, essa é uma ação coletiva, e a gente gostaria de agradecer, porque é uma obra importante que está sendo desenvolvida. Todas as igrejas têm um papel social relevante, muita coisa que a assistência social não dá conta de fazer, as igrejas se encarregam de trabalhar, de fazer, seja ela evangélica ou outra qualquer, né? Então, tem um papel relevante as igrejas, a religião, na vida do cidadão, para ajudar na formação do caráter e da moral das pessoas. Então, eu agradeço a todos por isso. Irmão Wilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres companheiros. Só para deixar claro aqui, a Marcha para Cristo não é um evento evangélico, é um evento interdenominacional. Todas as igrejas podem participar, inclusive católicos e todos que quiserem. A Marcha para Cristo é um evento interdenominacional, não é de uma igreja específica, é de todas as igrejas.
Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 63/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e o manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 64/2015. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1577/2015, de 20 de julho de 2015, e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 64/2015 em discussão. Em votação. Vereador Sandro.
Senhor presidente, é só para dizer que esta lei, ela só propõe a alteração de dados de matrícula, né, na qual nós votamos aqui a lei de, que direciona uma área para, o lar, para a Associação dos Idosos, né? E que ela correspondia, a, mencionava na lei anterior, de 600, um pouco mais de 600 metros quadrados, de uma matrícula de um pouco mais de 1.700 metros. E, enquanto que, na verdade, o endereço estava errado, a matrícula estava errada, e a área também era menor, sendo uma matrícula maior de 2.700, 2.500 metros quadrados. Então, é somente uma alteração, e na qual a gente está aqui reforçando o apoio à Associação dos Idosos para que, de fato, eles tenham a oportunidade de construir num espaço amplo a sua sede e ali ter proveito, né, para curtir, né, toda a sua a juventude na terceira idade. Né.
Mais algum? Coloco, então, o projeto de lei ordinária 64/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 64/2015 em primeira votação por unanimidade.
Projeto de lei número 65/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar para a cobertura das dotações orçamentárias no orçamento do exercício financeiro de 2015 e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 65/2015 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 299/2015. Autoras, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o deputado estadual Oscar Bezerra a necessidade, oportunidade de destinar recurso para aquisição de material esportivo para a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do município de Juína, Mato Grosso.
Coloco a indicação de número 299/2015 em discussão. Eu só gostaria de ressaltar aos colegas vereadores e ao público que está presente da importância de você poder ter esses equipamentos, bolas e outros materiais esportivos para que seja distribuído, de repente, para algumas comunidades. A gente passou em comunidades onde tem campo esportivo e eles sequer tinham a bola, né? E eu sei da dificuldade da Secretaria de Esporte em ter esse material. Então, existe essa possibilidade, já um recurso disponível para isso. Eu espero que a gente consiga receber, vereadora Salete. Tá? Então, nós estamos fazendo essa indicação para o deputado possa repassar esse recurso e que realmente seja adquirido esse material para que seja contemplado essas comunidades, esses bairros. Enfim, nós, né, Geraldinho, que gostamos... E também o vereador Sandro, Neguinho, sabe como que é importante a prática esportiva e está oferecendo o mínimo do mínimo seria esse materialzinho para eles. Né? Vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia, boa noite, nobres colegas. Eu acredito que, eu acho que quanto mais a gente pedir, de repente vai vir. Eu já estive já umas 200 vezes lá, na Secretaria de Esporte, já mandei ofício, já requisitei, já pedi, só faltou eu ajoelhar, Ivani. Eu acho que vai ser mais fácil a gente, de repente, fazer uma campanha aqui para a gente estar contemplando essas comunidades, porque está tão difícil que a gente vai lá no gabinete dos deputados, dá a impressão que a gente está mendigando. Mendigando. Da última vez que eu tive para pedir isso daí, quase que eu fui oferecer, ó, vai lá para minha casa que lá tem um prato de comida ainda. Então, eu acho que a gente, de repente, claro que a gente tem que estar pedindo, porque, afinal de contas, eles foram eleitos, né? E a gente foi eleito para isso também. Mas a gente sabe da dificuldade do nosso município, não só do nosso município, mas de todos os municípios do Mato Grosso, para não dizer do Brasil, né? Da dificuldade das emendas parlamentares que não vêm. Esperamos que você e a Nádia tenham sucesso, que consigam trazer umas 1000 bolas aí para de repente a gente conseguir distribuir. Obrigada.
A vereadora Nadilei.
Eu e Vani tivemos no gabinete do deputado Oscar Bezerra, há uns 15 dias atrás, fazendo algumas reivindicações. Na oportunidade, fizemos a cobrança e o Henrique, o seu assessor, falou que eles estavam já com uma verba para poder estar mandando para os municípios. Nós, então, falamos assim, nós também queremos, nós também precisamos lá em Juína. Então, ele se predispôs, olha, se tiver tudo regular, se dentro das certidões estiverem tudo regulares dentro da prefeitura, pode ter certeza que nós vamos enviar, sim, essa verba para vocês. Mas agora, como a Ivani colocou, depende das certidões negativas da prefeitura para que eles mandem o dinheiro para o nosso município.
Eu coloco a indicação de número 299/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 300/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica, Sua Excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de realizar reparos, recolocar tampas, grades de proteção nos diversos bueiros, boca de lobo, danificados por toda a cidade.
Coloco a indicação de número 300/2015 dos vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o nosso secretário de Infraestrutura, Renato Toso. Obrigado pela presença. Demais pessoas que chegaram após. Dizer que esse pedido, senhor presidente, aproveitando o Renato também, é um pedido que já é insistente aqui nessa casa. E vários problemas já foram detectados na cidade. E a gente tem cobrado tanto a questão da lei da acessibilidade, diminuir riscos de acidentes. E em muitas situações tem casos que dessa forma, os bueiros sem proteção alguma, tampas quebradas. Então, é um pedido aqui que a gente propõe mais uma vez e espera que a secretaria, por meio da gestão, possa, Renato Toso, contemplar a cidade com essa melhoria, que eu acho que é de muita importância e vai melhorar muito a acessibilidade das pessoas. Inclusive, tem calçamentos que as pessoas até cortam volta dos bueiros, porque senão se pisar, afunda. Né? Então, esse é um pedido que a gente espera que seja contemplado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 300/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste-se. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 301/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica, Sua Excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e a disponibilidade e conveniência de recompor as equipes de saúde da família com profissionais de agentes de edemias e agentes de saúde nas áreas descobertas em todos os PSFs do município.
Eu coloco a indicação de número 301/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Presidente, eu quero aqui somente dar um pouco mais, expandir a necessidade que esta indicação possa ser atendida, uma vez que eu e o vereador Tunes visitando as unidades de saúde, em localidades aí, em alguns PSF, faltando 5 agentes de saúde na mesma unidade. Então, isto é um risco que a população está exposta, porque o programa da saúde, ele beneficia, ele contempla, ele propõe isso para que as unidades tenham seu número X para atender a demanda local. Então, a gente espera que a Secretaria de Saúde possa... foi feito o concurso agora a gente espera que isso seja efetivado o mais breve possível, esses profissionais, para atender a todas as comunidades, porque da forma que está, certamente, daqui a pouco nós corremos risco de repente ter até um problema grave aí, devido à falta de acompanhamento das famílias, já que todos os serviços ficam direcionados aos postos de saúde. Então, a gente espera que esse serviço esteja disponível nas unidades.
Mais algum vereador? Vereador Sandro, como sugestão e continuidade dessa indicação, seria interessante que nós apresentássemos unidade por unidade, como já foi feito em tempos anteriores, um mapa com o que tem e o que falta desses profissionais. Eu acho que não é difícil da gente fazer esse levantamento para subsidiar. Vereadora Nadilei.
Então, nós começamos as visitas já, senhora presidente, nos PSFs, para poder estar fazendo o relatório. Até o final do ano, nós vamos estar entregando aqui, vamos trazer aqui, apontando o que foi de melhoria que aconteceu nos PSFs e também as deficiências que ainda tem ali. Então, até o término da última sessão desse ano, nós vamos estar com esse relatório pronto aqui para poder trazer para essa casa.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 301/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 302/2015. Autores, vereador Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de realizar reparos no trevo frente ao posto Figueira, saída para Brasnorte e Vilhena, Rondônia.
Eu coloco a indicação de número 302/2015 do vereador Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste nesse momento. A gente fez essa indicação porque esse dia eu e o vereador Sandro, nós estivemos ali no aterro sanitário, visitando o aterro sanitário, e paremos ali um pouquinho para dar uma olhada. E, por felicidade, todas as vezes que a gente passa ali, a gente vê que ali, em redor da chegada do nosso município, o asfalto toda a vida foi quebrado. Então, ali já está o nosso secretário ali também, aproveitando ali, pedindo que façam alguma coisa ali que de melhoria, porque a gente já sabe que está chegando o final do ano, a gente sabe que vem muita gente de fora passear aqui, visitar o nosso município, e a nossa chegada da cidade, eu acho que é um ponto principal de a gente estar mostrando um pouco da nossa cidade, é na chegada. E se ali tiver feio, a pessoa já começa a pensar alguma coisa errada do nosso município. São minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Sandro.
Presidente, só para contribuir, a gente sabe que é uma outra esfera de governo, domínio dessa rodovia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem contribuído, o município tem colaborado nos tapas-buracos por aí afora, dentro das rodovias que não são fora da sua competência. Então, é um pedido que a gente faz para provocar mesmo o Executivo, para que busque um caminho, então o secretário Natoso, que pode depois estar dando esse encaminhamento, no sentido que a gente possa também, de repente, fazer ali um TAC, alguma coisa, de certa forma, para melhorar aquilo ali, porque a pista vai se estreitando, né? Ela está cada vez mais diminuindo, e isso provoca risco para a população, para os condutores de veículos. Então, a gente quer, com isso, fazer com que aquele espaço ali seja melhorado e ofereça mais segurança para as pessoas que transitam pela via.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 302/2015 em votação. Desculpe, então, antes da votação, o vereador Ailton Barbosa.
É só aqui para ajudar o nosso companheiro vereador nessa indicação. É, aquele trevo ali, ele é um trevo que sempre ali deu aqueles problemas ali para o município. E a prefeitura ali, ela trabalha direto ali fazendo aqueles tapa-buraco ali. Mas é difícil, você tapa 3, 4, abre 2 de novo. E ali é um lugar que recebe muito aquela água ali do Poço Figueira e para em cima daquele asfalto. Aí ali é um problema sério ali. Eu acho que tem de fazer ainda um estudo ali, para ver se tem de fazer alguma tubulação ali entre o Figueira ali, para tentar eliminar aquele problema ali daquele trevo. É, esses dias atrás era principalmente ali na curva, né? E a equipe do Secretaria de Obras foi lá e fez um serviço muito bom. Lá não deu problema. Então, o problema é mais aqui em cima. Logo quando chega, passa a entrada do Poço Figueira, logo ali que dá um lado de uma pista ali. Um lado está bom. Agora, um lado de uma pista, aí sempre dá uns buracos ali, porque para muita água ali em cima. Então, vai ser problemático aquele trecho ali. E a gente também tem de parabenizar também tanto o prefeito como o secretário, que não arruma, né, só ali também, né? Que até na divisa nossa, você anda ali, o asfalto é bom, aí você já chega para Brás Norte, para lá, da divisa para lá, já tem as dificuldades, já um transtorno danado para a população. Então, eu acho que nós temos de, Sandro, nem só ali, Sandro, como também aí a autorizar o secretário de obra e o prefeito para que continue fazendo esse tapa-buraco até na divisa nossa lá, para não acontecer uns acidentes com a nossa população.
Passa com o vereador. Eu coloco a indicação de número 302/2015 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso número 6/2015. Autores. Todos os vereadores. Aplaude ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado estadual Guilherme Maluf, pelo apoio e parceria que tem dado à UCEMATE.
Eu coloco a moção de aplauso número 6/2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a moção de aplauso número 6/2015 por unanimidade. Explicações pessoais. Estão abertas as inscrições. Geraldo Antônio Ferreira. Daniel Norato da Rosa, Paulo Roberto Tiepo, Valdemar Teixeira Farias, Irene Delise Fonseca, Sandro Cândido da Silva, mais alguém? Elzira Salete Bergamin Lima, Wilson Aparecido de Ulisses Souza, Antônio Munhoz Sanches, Ailton Barbosa, Adilei Soares. Cerrada, então, as inscrições. 10 minutos para cada um. Não sei nem o que eu vou falar. Nós temos, então, 5 minutos para cada vereador. Nós iniciamos, então, com a fala do vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Assessor jurídico, doutor Jarbas, Saturnina, nossos coordenadores e públicos presentes nesse momento, imprensa. Eu queria iniciar a minha fala parabenizando os professores e todos os profissionais da rede de educação municipal, estadual e federal pelo seu dia especial do dia 15 que passou. Porque ai de nós sermos professores, né? Eu agradeço a Deus muito, porque o meu professor que me ensinou a ler, escrever e dar valor na educação, ele tinha a quarta série, mas era um gigante na educação, né? Hoje não, hoje é um professor formado, hoje ele mora em Castanheira, mas eu lembro como fosse hoje, né? Ele tinha só a quarta série e nós estávamos fazendo a quarta série junto com ele, mas ele tinha um conhecimento tão grande que eu admirava, ele, até hoje eu admiro esse professor pela capacidade dele que ele tinha, de conhecimento, que ele buscava mesmo conhecimento para poder ensinar nós, e aquele conhecimento que nós teve nos anos anteriores, que nós fizemos até a quarta série, é que esse conhecimento hoje vale até o terceiro ano, né, que eu aprendi lá atrás, hoje tem aluno no terceiro ano que não sabe nem a metade, né, que nós aprendemos na parte de português, matemática, então nem se fala, hoje os alunos hoje não sabem nem o que é 2 vezes 2, né. Então, a tabuada hoje, a matemática hoje, eu vejo hoje, muito carente hoje, no ensino. Mas, mesmo assim, os professores são os gigantes, poder estar ensinando com qualidade nossos alunos, os formadores das bases da reeducação. Sem os professores, nós não estaríamos aqui, nem como vereador, nem como cidadão juinense, que nós dependemos dos nossos professores, desde a creche até o ensino médio, até a faculdade. Eu queria também falar aqui até agradecer também, em nome dos moradores do bairro Palmiteira, né, tanta luta, tanta espera, o Valdomiro já liberou os ternites do barracão, já foi coberto o barracão, né, eu queria só relatar aqui, porque quando faz cobrança, quando faz alguma coisa, tem que agradecer também, que foi coberto agora o barracão comunitário, está faltando só a liberação agora do cimento para dar o termo, mas nós estamos felizes, já cobriu já de alguma coisa, então a gente está agradecendo aqui o prefeito e o Valdomiro por estar fazendo esse trabalho no bairro Palmiteira. Eu queria só citar também a respeito dessa indicação que foi feita pedindo material esportivo para o deputado estadual, para o governo do estado. Eu vejo, quando nós falamos de material esportivo, que é simplesmente uma bola. Tem muitos gestores que não dão valor numa bola. Mas uma bola, nós trabalhamos, como que eu tive uma escolinha de futebol no bairro de Palmiteira, no ano de 2005 a 2008, uma bola, você trabalha com 22 crianças, 22 jogadores no campo. Todo mundo se diverte, esquece do mundo ali atrás de uma bola só. E eu vejo esse município carente, entendeu? A respeito do material esportivo, antigamente nós tínhamos sub-15, sub-17, sub-20. Nós jogávamos bairro contra bairro, nós jogávamos contra os distritos de Filadélfia, distrito de Terra Roxa. Era uma felicidade só e dava valor para o esporte de Juína, valor para nossas crianças, nossos jovens. E valorizava os nossos bairros, porque nós fazíamos jogos nos bairros. Então, isso era uma valorização muito grande dentro dos bairros. Hoje, a gente se fala, quando se fala na parte esportiva, ninguém dá valor, né? Hoje, nós vemos os nossos adolescentes, nossos jovens, nas praças abandonadas, fumando droga, fumando cigarro, com bebedice. Então, a gente fica triste, chateado, porque a gente não vê uma bola, nem uma bola de vôlei, para a gente poder estar incentivando a garotada para jogar. Eu lembro quando fosse hoje, quando a nossa praça estava arrumada, organizada, a gurizada ficava até 10 horas da noite lá, brincando de vôlei, jogando bola na quadra. E gostava de um futsal ao ar livre. Então, quando a gurizada está jogando bola até 10 horas, quando ele chega na casa, praticamente já chega desmaiando, tomando banho, jantando e dormindo. E hoje não tem diversão nenhuma, e o que acontece? A molecada fica à mercê do destino, fica debaixo das arvinhas e no zap zap, ou se não, contando lorota com os amigos. Então, assim, é um sonho nosso, assim, para que o gestor dê valor na parte esportiva do município de Juína, para valorizar nossas crianças, valorizar os esportistas, porque nossas crianças sejam de família, que qualquer família juinense. Todas as crianças gostam de esporte, gostam de uma bola de futsal, uma bola de vôlei. Então, isso é deixar até um voto de repúdio para a gestão pública, porque abandonou o nosso esporte, nossos campos estão todos abandonados. Palmiteira, Paduíra, São José Operário, os nossos campos esqueceu. Então, a gente quer, sim, é um sonho nosso para voltar à realidade de novo, voltar ao incentivo na parte esportiva. E demais, quero agradecer a todos, em nome do Valdomiro aí, né, agradecer aí por essa ajuda da cobertura do barracão. O Adir falou que até o final do mês ele vai começar a reforma da praça, bairro Palmiteira. Então, a gente está contando com você, Vantuí, para que realmente isso realize esse sonho. E demais, eu agradeço a todos, uma ótima noite para todos, uma semana abençoada para todos. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Daniel.
Mais uma vez, boa noite a todos, à população, né, aos servidores públicos, né, à equipe da prefeitura, o Renato, o Valdoir. Quero parabenizar também o Ney, né? É, operador da PC, né? Um verdadeiro profissional ali que a gente tem admirado o seu trabalho. E eu parabenizar também mais uma vez, né, pelo Outubro Rosa, né? Estamos todos de rosa hoje na Câmara, né? Em homenagem ao Outubro Rosa, né? Pelo combate, aí, pelo empenho, pela preocupação que a mulherada tem com elas mesmas, né? É bem diferente dos homens, né? Que a gente, muitas vezes, tem um Novembro Azul, né? Vamos ver o que a gente vai planejar aí também. É, o Paulão já tem se cuidado, ele estava em Cuiabá lá, ele já fez os exames preventivos lá. Aí convidou eu, meu irmão Neguinho, mas nós deixamos para a próxima, quem sabe nós, né, Paulão? Mas aqui parabenizar as mulheres, né, pelos zelos que elas têm com elas. E também aqui já está convidando a população, como já foi dito aqui, estamos lendo e aprovando, né, o projeto que nos dá as condições melhores de fazer a Marcha para Jesus. Que hoje, que esse ano, será o título, a Carreata para Jesus. Então, como foi dito, é um evento não só dos evangélicos, ele é aberto para todas as religiões, para todas as crenças que queiram participar e que queiram ali manifestar, né, a sua fé, que queiram manifestar ali Jesus como seu único e suficiente Salvador, e crendo nele. Então, está aberto para todas as religiões, aqueles que querem participar junto com a gente, né, num ato de amor, de confraternização, está aberto para toda a população de Juína. Eu deixo aqui o convite, né, esclarecendo que, mais uma vez, que não é somente para nós evangélicos, mas sim para toda a cidade, para o pai, para a mãe, para o avô. Vai ser uma carreata, devido a esse tempo meio quente que está nesses dias aí. E a OMERJ decidiu, né, se está fazendo uma carreata. Vai sair ali do módulo 5, vai ter um trajeto diferente e finalizando aqui no centro de evento. Então, quero aqui agradecer, como foi dito, né, e eu coloquei nas minhas palavras, que eu acho que é um dos primeiros convênios que estão sendo feitos com liberação de recursos para esse evento. Sendo que foram várias associações, vários eventos, e nunca foram passados esse valor para nós, para melhorar este evento. Então, gostaria de estar convidando e desejar a todos uma ótima semana de trabalho e que Deus esteja nos abençoando a cada um e a cada cidadão e a cada família juinense.
Com a palavra, o vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, aos secretários municipais aqui presentes, o Renatoso, o Valdorir, o João Luiz, e uma boa noite a todos aqui presentes. Senhora presidente, eu ouvi aí a indicação referente ao material esportivo, cobrança de deputados. Eu acho que nós temos que cobrar sim, porque o papel do deputado é esse. E o papel nosso é correr atrás. De repente é difícil conseguir, mas consegue, senhor presidente. Porque a prefeitura realmente está com um problema na certidão, mas não é um problema dessa gestão. É o problema da gestão anterior da anterior, que agora, que infelizmente chegou a dar problema, mas já está sendo resolvido. Inclusive, eu estou incomodando um pouquinho o secretário, com um pouco de pressa, porque eu também tenho uma emenda da deputada Janaína Riva, de 117 mil para a feira municipal, para cobrir o terceiro barracão e fazer a praça de alimentação lá. Então, a gente eu vou incomodar o secretário bastante para que realmente ele parcele esse débito que tem com o Estado, para que não perca esse recurso, para que melhore lá a feira municipal. Uma outra coisa, senhora presidente, às vezes eu exagero um pouco, eu entendo isso, mas geralmente não. Você se lembra quando eu bati contra o projeto 51/2015, do projeto Minha Casa Minha Vida, que até eu brinquei, eu disse que eu tenho o nariz comprido, eu cheiro carniça de longe, como de fato o projeto foi aprovado aqui por 11-1. E esse projeto é irregular, esse projeto vai ter que ser cancelado, senhora presidente. Porque foi feita uma jogada aqui de avaliação dos terrenos municipais para a construção de casas populares, foi feita avaliação do projeto 1 da Minha Casa Minha Vida. O que, é o projeto 1? O projeto 1 é para as pessoas que ganham um salário mínimo, que realmente precisam. Foi avaliado no valor do projeto 1, senhora presidente, para fazer o projeto 2 e o projeto 3 para quem tem dinheiro. Um valor de R$ 1.000 o terreno do município ou a empresa fazer casa para vender, para ganhar dinheiro. Então, esse projeto vai ter que ser revogado, senhora presidente, porque ele está errado e tenha certeza, vai ser punido quem ditou esse projeto. Não culpa o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito não tem conhecimento disso. E eu não defendo muito o prefeito, não, vocês sabem disso, mas isso aqui ele diz que ele não tem conhecimento. Eu queria que o ex-secretário de Planejamento estivesse aqui hoje. Infelizmente, a presença dele não está aqui. Eu queria dizer isso porque ele foi o secretário que fez esse projeto e batalhou para que aprovasse. Então, por isso que às vezes a gente fala as coisas, senhora presidente, e que tem que correr atrás para realmente, porque é muito valor, o valor muito irrisório, senhora presidente. Para quem ia financiar uma casa, senhora presidente, que ganhasse um salário mínimo, para vocês terem uma ideia, tem que dar uma entrada nessa casa, uma casa de 40 metros quadrados, que é pequena, tinha que dar uma entrada de R$ 40.000, senhora presidente. O caboclo com R$ 40.000, ele compra um terreninho lá num bairro lá e faz o barraquinho dele. Trabalha sábado, trabalha domingo, ele faz a casinha dele, como tem muitos aí. Então, eu só queria deixar isso claro, senhora presidente, que quando eu disse que tinha alguma coisa errada, eu tinha certeza que tinha. E aí está o erro. Infelizmente, vocês de repente foram induzidos ao erro com boa intenção de melhorar o bairro, de atender as pessoas que precisam, mas na verdade não vai atender quem precisa, não. Vai atender as pessoas que não precisam. As pessoas que precisam, a pessoa que ganha pouco, que não tem que pagar aluguel, ganha um salário, paga 200, 300 de aluguel, essas pessoas precisam. Agora, a pessoa que ganha 4, 3, 4, 5 mil reais por mês não precisa de projeto, projeto 1 da Minha Casa Minha Vida, não. E não precisa o município dar terreno para eles, não. Eles têm condições de comprar. Então, o valor tem que ser maior para esse projeto de casa. Esse valor que tem que repassar pelo município tem que ser maior. Só isso, são minhas palavras, senhora presidente. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento dos demais vereadores. Aqui na pessoa do Renato, Valdoir, João Luiz, cumprimentar os demais presentes. Eu aqui, em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dar minhas condolências ao funcionário da prefeitura, na pessoa do Tertulino, do Pedrinho, também da minha sobrinha Camila, né, que é a neta, é a bisneta da senhora aqui, da sogra, do Tertulino Pedrinho, que faleceu, foi sepultada hoje de manhã. Eu tive no enterro, era a condolência à família. E eu quero deixar também os parabéns a todos, os professores, profissionais da educação, parabéns a todos, porque todos nós e todos cidadãos são pessoas que passam por aquele crivo ali do aprendizado, para um desenvolvimento e um crescimento na vida futura. Eu quero aqui dizer que hoje eu vim lá do assentamento, cheguei ali na CEO, era 6h20. Eu saí de casa, cheguei ali até para conversar com o Renato e o Eduardo. Mas primeiro que eu quero aqui é sobre as pontes, porque está tendo uma preocupação nas pontes. Da São Geraldo, da linha G, lá do bueiro da Caiabi. E a gente tem sempre contato ali com a secretaria, com o Renato, com o Eduardo. E agora, no momento, vai estar executando a ponte do Areia. Começou sexta-feira, trabalhou hoje. Então, é só deixar aqui o... dizer que, ao termo aqui, segundo o secretário, nós temos conversado e vai dar continuidade a essas demais pontes que estão para ser construídas e vai ser feito. Mas, primeiramente, está fazendo essa ponte porque, senão, daqui a pouco, nós, o povo que vem de Aripuanã, do município de Juína, Filadélfia, os assentamentos, não vai conseguir chegar em Juína, porque começar a chover bastante, aí não vai dar passagem no Rio Areia e nós não conseguimos chegar aqui. Então, já começou a fazer esse trabalho. É isso, Sandra, como você estava me dizendo, que algumas pessoas procurou, e aí eu estou passando essa posição, porque assim que terminar, está o Renato ali, que nós temos conversado, ele é, que eu tenho sempre conversado e procurado ele nesse sentido, ele está primeiramente agora a ponte do Aria, porque senão vai dar mais problema para nós, e está construindo ela, para dar continuidade. E dizer, Renato, que foi concluído a Iracema 1 também, então já hoje já tem 4 linhas lá concluídas, né? Que é a linha Paraná 1 e 2, Rio Verde, Iracema 2 e Iracema 1, e hoje esse local para Iracema 3 e a Gleba União. E até eu estive lá e você já tinha saído, você foi lá e já tinha saído, falei com o Renato, com o Eduardo, que teve um forte vento lá na quinta e na sexta, e foi muito madeira, muita árvore caiu nas estradas. Ontem eu fui numa reunião lá na Gleba União, tinha até uma confraternização do bolo lá para as crianças, que não tinha feito no dia 12, que eles deslocaram para vir na reunião aqui na terça-feira com o prefeito. E aí a gente foi, chegamos lá, trabalhamos das 8 da manhã até as 11 da manhã para poder conseguir passar as motos e os carros pequenos para chegar na associação. Tanta árvore que caiu nas estradas. Aí terminou, era mais ou menos 1 hora da tarde, terminou a reunião lá também, que eles tinham a votação da mudança da diretoria da associação. Saiu um mutirão de homens para poder conseguir abrir a estrada, tirar os pau, aquilo que der conta, porque caiu árvore muito forte, muito grossa, castanheira grande e grossa, arrancada pela raiz. Então foi muito forte o vento. Teve lugar que aparou assim, que fosse uma derrubada de motosserra, a mata. Então, aí acaba dificultando um pouco mais, né, para poder estar fazendo o trabalho ali. Mas está contínuo. Eu quero deixar aqui um agradecimento também, deixar o agradecimento, Renato, pelo apoio, o esforço. E eu acredito que vai ser pela primeira vez que eu vejo ali as estradas todas concluídas dentro do ano, ali no Distrito Filadélfia e a região. Que sempre faz um pouco e não consegue, que sempre chega o final de ano, a situação do município fica mais caótica um pouco, sem recursos. E pelo que a gente está vendo, esse ano vai conseguir concluir ali aquelas duas linhas que faltam. E agradecer ao Valduir por o trabalho que fez ali para nós reunir o pessoal da Gleba União ali, para tratar o assunto da, para eles assinar a portaria, para eles poderem estar fazendo a guia rural, a inscrição estadual deles, como já foi falado na outra semana. Agradecer o esforço do Valduir, que ele se comprometeu em uma reunião que nós tivemos, o prefeito não estava presente, e ele, quando foi no prazo marcado, foi realizada a reunião. Agradecer a presença do Renato, que ele teve nas duas reuniões também, os vereadores geral da Salete estavam, os demais, acho que ele não estava, que não estava sabendo, mas de qualquer forma agradecer o apoio de todos e agradecer mais uma vez. Muito obrigado e muito obrigado a todos os presentes, que Deus abençoa e se Deus quiser nós vamos continuar na batalha junto para que esse município cada dia possa se estruturando mais. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite ao público presente. Em nome da nossa presidente Ivani, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente. E também cumprimento hoje todos os que estão ao lado do rádio nos ouvindo. O Distrito de Terra Roxa, boa noite a todos que estão ouvindo. Filadélfia, Fontanilha, todos das linhas rurais. Aqui eu quero começar falando sobre as estradas lá do Distrito de Terra Roxa. Eu agradeço Renato Toso, a sua equipe da CO, que está lá trabalhando, está dando muito esforço lá para o distrito, né, pelas estradas. Então, quero agradecer a ele pela preocupação com a estrada lá do distrito. O pessoal de Terra Roxa agradece a Secretaria da CO pelo patrulhamento e cascalhamento lá no distrito. E ouvindo hoje falar sobre a indicação 301, sobre os agentes de saúde nos PSF, eu quero falar sobre o nosso PSF do distrito de Terra Roxa. A gente tem os agentes de saúde, mas uma cobrança todos os dias, aproveitando todos os secretários que estão aí. Obrigado pela presença dos secretários. E quero deixar assim registrado, né, aqui na tribuna hoje, o dentista no distrito vem cobrando aí toda segunda-feira, isso tenho que cobrar todos os dias, porque o pessoal me cobra e eu tenho que cobrar aqui na tribuna. Então, quero cobrar aí o secretário de saúde, olhar com carinho o nosso distrito, porque precisa do dentista pelo menos uma vez por semana, principalmente para as crianças lá do distrito. Quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes, em nome de vocês, cumprimento a todas as mulheres do município. E parabenizar os professores, né? Por quê? Que Deus ilumine eles, né? Dando coragem e força para lutar pelas nossas crianças, porque os professores é os pais, né? Dos nossos filhos, né? Então, aí eu quero agradecer a todos os professores, que eles são uns heróis. Meu carinho a eles e minha admiração a todos os professores do município. Falando do projeto 63 sobre a igreja, né? A igreja, a todas as igrejas, parabenizar todas as igrejas do nosso município, não só do nosso município, do mundo inteiro, né? Porque as igrejas é a maior proteção que temos, né? Principalmente para nossas crianças. Porque meu pai era nosso catequista e ele sempre dizia: o pai que leva seu filho à igreja jamais visitará na cadeia, né? Então, é isso. Sempre ele falava para a gente, nós éramos 10, ele é nosso catequista, né? E ele sempre falava. Então, hoje aí, o projeto 63 está de parabéns, parabenizo o projeto. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença de todos.
Com a palavra, o vereador Sandro.
Senhora presidente, eu quero aqui mencionar também os meus sentimentos, a família de Dona Terezinha Clara da Conceição, a grande amiga nossa, que Deus a levou. É uma mulher de calibre, uma mulher dedicada ao serviço, ao companheirismo, e que por tantas vezes, né, serviu até propriamente, vamos dizer, a médica, aquela parteira, pessoas que se dedicavam a esse serviço ao longo da sua vida. Então, a toda a família, assim, as nossas condolências, que, de fato, é uma pessoa, uma mulher guerreira. A gente está falando de Outubro Rosa aí, e que realmente serve de espelho para muitas mulheres de nossa cidade. Então, uma pessoa muito querida que a gente certamente vai deixar saudade a todos nós, principalmente a gente que convivia com ela e com seus familiares. Senhora presidente, também dizer que na última sexta-feira, juntamente com a vereadora Salete, vereador Geraldinho, nós estivemos numa reunião com as pessoas ali do assentado, logo atrás ali na área verde, entre a BRJK e a Palmiteira, propriamente dito Morro do Vanzela, que pega aquele eixo ali, reunido com as famílias que cobram melhorias. A gente sabe que nesses assentamentos, muitas vezes o conflito também vem acompanhado o caos social, né? Então, as famílias entram com expectativa. Hoje, ali já estão requerendo essa LETE, melhorias, a questão de estradas, a questão de energia elétrica, questão de água encanada, né? Então, tudo isso aí nos motivou a participar lá dessa reunião. E nós, como representantes e membros da Comissão Especial da Câmara Municipal de Conflitos Fundiários, nós fomos lá para acolher, ouvi-los, né? E agora a gente vai dar encaminhamento, certamente, nessa Salete e Geraldo, para que, de fato, propor ao município para abrir alternativas nesse espaço ali que a gente sabe que é problemático, que é a área de preservação permanente. Então, vamos ver o que vai ser direcionado a isso. E também dizer que no sábado participamos, juntamente com a senhora e o nobre vereador Daniel, do Consegues, né, onde nós tivemos a presença do Conselho, Conselho de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, juntamente com todos os Conselhos de Segurança Pública da região, e debatendo sobre essa questão da segurança pública. Então, a gente saiu de lá motivados, esperando que essa reunião, esse encontro, motive ali nas reestruturação e, certamente, os conselhos possam estar trabalhando em prol da segurança em cada município. Dizer também que nós no sábado à noite, estive participando de uma confraternização dos servidores da saúde, juntamente com o pessoal de Brasnorte, em que nós tivemos ali aquele momento de partilha e de um evento esportivo, onde nós reunimos com vários servidores públicos, dedicando um tempo ao lazer, e foi muito proveitoso, porque a gente passa também, nesses momentos, interagir com as realidades dos outros municípios. Foi muito produtivo, além do esporte, também o bate-papo, principalmente de uma área tão importante e que cada um de nós, certamente, sempre está preocupado, que é a saúde pública. Então, gostaria de desejar a todos uma boa noite, agradecer pela presença, agradecer a Deus por esse momento, a gente está aqui debatendo os assuntos do nosso município, né? E também, senhora presidente, não poderia também deixar de mencionar o nome da guerreira Jane, né? A gente aqui fica também muito pensativo em todos os acontecimentos, então a ela também, que Deus a dê um bom lugar, e a todos os seus familiares o conforto necessário para superar esse momento difícil. E a toda a sociedade juinense, porque era uma pessoa marcante na vida da sociedade, com o seu trabalho envolvido, principalmente eu que acompanhei diretamente no Sindicato dos Madeireiros. Então, isso é importante, a gente fazer essa memória a ela, que Deus a tenha um bom lugar, e a todos os familiares, muita luz nesse momento, para superar esse momento difícil. Obrigado a todos.
Agora com a palavra a vereadora Elzira Salete.
Bom, vou iniciar minha fala aqui agradecendo a vinda da nossa conselheira estadual das cidades, do Conselho Estadual das Cidades, Albertina, que está na última fileira aí, e que veio para cá, para Juína, para estar constituindo o Conselho Municipal das Cidades, a qual agradeço a senhora presidente por ter cedido o espaço, que foi agora às 19 horas, e por todos os membros que estão compondo este conselho, que é de suma importância para o nosso município. E teremos aí ações, com certeza, que venham beneficiar a nossa cidade, e também será essa participação do conselho, que é de suma importância para a gente, o dia da manhã, conseguirmos recursos do governo federal. A cidade que já possui o seu conselho, tudo legalizado, tudo bonitinho, ela tem mais chance de conseguir verbas do governo federal. Enfim, é com grande tristeza que hoje eu me encontro toda de preto em homenagem à minha amiga Jane, onde nós iniciamos uma grande amizade no município de Juína, uma pioneira, e a gente lamenta o falecimento dela, e deixamos aqui o nosso apoio a toda a família, que Deus conforte todos eles. E se alguém quiser visitar pela última vez a nossa colega Jane, que foi uma batalhadora para o bem da comunidade juinense, ela se encontra na AME, está sendo velada. Então, é com grande pesar que eu digo isso, porque nossos filhos sempre foram amigos, cresceram juntos, nós brincamos carnaval, fomos em baile, discutimos sobre família, enfim. Então, a gente fica muito entristecido dela ter ido, mas tenho certeza que está num bom lugar. Gostaria de dizer também, Valdemar, que o Renato esteve me passando. E a gente, enquanto líder do prefeito, a gente tem que falar das boas ações também que estão sendo feitas do município. E, na sequência, será feito lá do Rio Areia, será feita o Rio Areia, a ponte do Rio Areia, que liga a comunidade São Geraldo. Na sequência, será a comunidade Cristo Rei, que também tive pedidos que a ponte lá está precisando com urgência ser refeita. E mandei um WhatsApp para o nosso secretário Renato, que disse que já vai, em seguida, já vai estar passando por lá. Depois virão as pontes da linha 4, as que necessitam de reparos. Também, completando, né, foi feito o cascalhamento na Terra Roxa, e acredito que vai estar realmente, Valdemar, sendo feitas todas as áreas, se Deus permitir, assim permitir, todas as áreas rurais. Eu gostaria também de passar um recado do secretário de Agricultura, dizendo para todos sobre as patrulhas mecanizadas. Já chegou 150 mil e está depositado na Caixa Econômica, mas está esperando para poder do Ministério, né, do MAPA, Ministério da Agricultura, já fazem 6 a 8 meses e estão esperando vir o restante, né, para acontecer. Já aconteceu até a licitação, a Jumasa que ganhou, foi contemplada, porém falta o governo federal depositar o restante, falta 250 mil, então, para podermos comprar essas patrulhas mecanizadas, a qual foi contemplado o nosso município. Então, estamos no aguardo. O torneio leiteiro regional está sendo organizado pelos secretários de toda a região, apoio do governo do estado, então vai acontecer isso daí. E a nossa Secretaria da Agricultura está fazendo o seu papel de estar indo nessas reuniões, enfim, para organizar. Também dizer que desejo a todos uma feliz semana, né? Que a gente não tenha atropelos aí mal entendidos. Com relação aos índios aí, a gente, graças a Deus, conseguiu sanar esse problema. Até na última hora eu acompanhei 90 índios e conseguimos dar alimentação para eles, e eles foram embora devido a um mal entendido. Então, eu acho que tem que viver, e é do prefeito, viver em harmonia com os povos indígenas e com a nossa comunidade. Então, dizer para todos que tenham uma boa semana, que Deus acompanhe a todos.
Com a palavra, vereador Wilson.
Boa noite, senhora presidente. No nome da senhora, cumprimento a todos os demais companheiros. No nome do secretário Renato Toso, cumprimento a todos que se faz presente aqui até o presente momento. Dizer que é um prazer e um privilégio ter a presença de todos aqui. Eu estive em Cuiabá semana passada e foi uma semana bem produtiva. Eu acho que vai gerar bons frutos. Vamos esperar para acontecer, para falar. Mas foi muito bom. Estive visitando vários deputados no gabinete de muitos. O Intermate, mas o Intermate está com o freio de mão puxado, não tem conversa, está difícil o acesso àquele povo. Estive na SEDUC, falando com o Rubinho, resolvendo algumas questões na Casa Civil, na Casa de Apoio, e foi muito bom. Quero parabenizar aqui o Dia dos Professores, que já se passou, o dia 15 da semana passada, de outubro, e estamos no Outubro Rosa, parabenizar pelas várias campanhas que estão feitas, campanhas de prevenções que estão sendo feitas nos postos de saúde. E como a Salete, na sessão passada, deixou muito bem explicado. E quero aproveitar esses minutos para falar um pouquinho da Marcha para Cristo. Agradecer a Deus, primeiramente, por esse evento. E agradecer ao Executivo, que fez uma parceria com o Legislativo em liberar esse recurso para estar ajudando nas despesas. Porque as despesas geralmente sempre são muito altas e ainda bem que tem uma união das igrejas aí e de várias pessoas do comércio que sempre ajudam. A Marcha para Cristo é organizada pela UMERJ, que tem o presidente como o pastor Valdeci Meira, mas é um evento interdenominacional que todas as igrejas participam. E é uma forma das igrejas sair de dentro de quatro paredes e proclamar a palavra de Deus para que essa alcance pessoas que talvez por um motivo ou por outro não façam parte de uma igreja e nem vão a uma igreja e possam ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele deixou uma ordem imperativa Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele deu essa ordem e disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E depois ele fez uma promessa lhe dizendo que os sinais seguiriam. E o profeta um dia disse que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus, aos saduceus e todos os zeus que errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então é muito bom que as pessoas ouçam a palavra de Deus, e quem dera aqui que todos fizessem parte de uma igreja e fossem praticantes da fé. Com certeza não haveria tantas coisas erradas que nós vemos acontecer em nosso meio, em nosso redor, em nosso mundo em que vivemos. E com certeza haveria mais temor de Deus às pessoas, haveria mais amor ao próximo. E havendo temor de Deus e havendo amor ao próximo, aquilo que eu não quero para mim, eu não desejaria para o meu irmão também. E aquilo que eu desejaria para mim, que é tudo de bom que acontecesse, eu desejaria para o meu irmão também. Então a marcha está aberta ao convite a toda a sociedade juinense. Acontecerá no dia 31 desse mês, que vai ser num sábado. E que o nome do Senhor Deus seja glorificado nessa marcha, através da vida de todos aqueles que participarem. O evento vai começar, eu acho que é às 16h30, Daniel, é isso mesmo? 16h30 que vai começar? 16h30. Vai começar saindo do módulo 5. No mais, desejo uma semana abençoada a todos, que Deus abençoe a todos, e uma ótima noite a todos, em nome de Jesus.
Agora passo a palavra para o vereador Antônio Munhoz.
Senhora Presidente, quero falar um pouquinho da indicação 299, onde você e a vereadora Nadilei foi em busca de melhoria para as comunidades rurais, principalmente para as comunidades aqui também da cidade. A gente sabe a falta de uma secretaria que faz para o nosso município, e principalmente a Secretaria de Esporte, onde que trabalha o lazer em todas as espécies, tanto na zona rural como na cidade, é uma grande necessidade. Porque parece que não, uma bola que a secretaria adua para uma comunidade, tenho certeza que não vai fazer falta para o município, e lá na comunidade vai fazer uma grande diferença. Porque eu lembro que nas outras gestões que teve aqui por aqui, que já passaram, que enquanto eu estava no exercício aqui, quando tinha uma festa na comunidade, a prefeitura tinha um compromisso de doar uma bola para eles fazer o torneio de futebol deles lá. Então, esse já era uma coisa casada já com a prefeitura. E uma das coisas que a gente tem saudade também é que o trator aqui da Secretaria de Agricultura, ela fazia rodízio, que isso o vereador Neguinho lembra, o vereador Geraldo também lembra, fazia rodízio roçando os campos da zona rural. Entrava aqui pela Menino Jesus, passava pela linha 9, na comunidade nossa, Santa Maria Gorete, ia na comunidade de saúde, passava na São Paulina, ia para o Padroeiro do Brasil, entrava ali no setor Barroso e vinha aqui para o setor aeroporto e roçava quase todos os campos do nosso município, principalmente de uma rodada. E assim também fazia pela linha 4, fazendo isso. E não sabe o tanto que deixaria satisfeito esse pessoal da comunidade quando ganhava uma bola ou que ganhasse uma roçação de campo. Porque é uma coisa tão simples, mas deixa uma grande marca no nosso dia a dia para a nossa comunidade. Uma das coisas que nós fizemos aqui nessa casa, e hoje, talvez, quando a gente fez, eu lembro assim, quando o pastor esteve aqui, que eu lembro que ele falou assim, junto com nós, a vereadora Nádia, eu acho que é uma das autoras do projeto também, quando o pastor falou, tem o dia do padroeiro do nosso município, da Igreja Católica, nós tínhamos que criar um dia do evangélico. Sentamos aqui e decidimos criar o último sábado de outubro para que se fazer a marcha para Jesus. E isso, como disse, está marcando a história do nosso município. Que bom que os demais municípios também fizessem isso para marcar uma história para os evangélicos no nosso dia a dia. A gente sabe que nesse dia, tenho certeza que vai estar reunido muita gente, tudo com o mesmo objetivo, amar a Deus sobre todas as coisas, é uma das grandes coisas que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Quero também aproveitar para parabenizar todos os professores, professora aqui da nossa rede municipal, que a gente sempre fala que ser professor, ser professora é ser pai, ser mãe duas vezes, porque a gente sabe que talvez nem todos os pais conseguem dominar seu filho e lá na escola a professora tem um compromisso de ficar de 4 horas até mais hora com o filho de cada pai no nosso dia a dia. A gente sabe que se é difícil dominar um filho e ele dominar 20, 30 ou talvez até mais numa sala de aula. Quero também deixar aqui meus pedidos de força para a família ali da Jane. Que a gente sabe que perder um ente querido na família é triste, principalmente ela, que era lutadora, trabalhei com ela ali no Condema, uns 4, 5 anos, a gente sabe o tanto que aquela mulher era lutadora e trabalhava pelo bem da nossa sociedade. Deus que arruma um bom lugar para ela e um conforto para toda a família. Queria, vereador Valdemar, vereador Geraldo, essa semana a gente teve várias cobranças. Talvez eu queria que essa semana que vem se desse uma explicação, é a respeito da empresa que teve lá no assentamento, falando negócio de documentação. Vieram umas par de pessoas me perguntar aqui para mim se era legal, se não era, e eu falei assim, ó, eu não estou sabendo. Aí eu falei, não, mas quem teve lá o vereador Geraldo, Ainda eu falei assim, ó, procura o vereador Geraldo, procura o vereador Valdemar, que eles devem estar por dentro desse assunto aí, que eu não tenho conhecimento. Ainda perguntei para o vereador o vereador Paulão, falou, também não estou por dentro desse assunto. Então, queria que você também, semana que vem, podia dar uma explicação, ou talvez nos batedores aí, falar um pouco. Só para a gente ter como explicar para a nossa pessoa que vindo nos procurar. Só minhas palavras, senhora presidente, que desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, em nome do Renato, eu quero aqui dar os parabéns a todos os funcionários da Secretaria de Obras que estão trabalhando ali na pesquisa, estão fazendo um serviço ali de qualidade. E ali está o Daniel, o Baiano, o seu Lázaro, o Daniel, o André, e junto com a parceria com os produtores ali daquela região. E já mostrou que fazendo as parcerias, tudo pode dar certo. Você vê que foi feita uma parceria no Rio Preto, deu certo, hoje o povo lá está tudo de estrada boa, e agora estão ali na pesquisa, ali entrando nos pés de jaca. Então, ali estão os produtores, aquele povo ali que também está do assentamento, e eles vão ficar ali com as suas estradas boas. Eu quero também aqui agradecer o Oswaldo pelos trabalhos que ele está fazendo ali no ginásio, pelo campeonato bonito ali, um campeonato ali que está animado os fins de semana. Então, você vê que a importância é muito grande no esporte, né? E você vê ali o Oswaldo ali naquele ginásio ali, com aquelas equipes ali participando daquele campeonato. E também eu quero aqui agradecer o Pedrinho e o Alan, secretário de esporte, pelos trabalhos ali, pelo campeonato de futebol de campo que está acontecendo ali no municipal. Então, está um campeonato ali muito bom, tem equipe de Filadélfia participando, tem várias equipes aqui da nossa cidade, e esse ano está um ano bom, que as equipes estão tudo igual para igual. Então, está um campeonato ali que dá gosto você ir lá nos dias de domingo ali para assistir aqueles jogos ali. Presidente, eu estive em Cuiabá, correndo atrás de uma emenda do deputado, que era deputado, hoje é senador, o Wellington Fagundes, e hoje eu estive também ligando lá para a Caixa Econômica, porque os projetos, você manda uns documentos e sempre faltam uns documentos lá para legalizar os projetos. Mas eu fui informado que a Secretaria de Planejamento, né, na pessoa da Michelle, ela já passou essa documentação lá para Cuiabá. E eu estava muito preocupado porque disse que agora, até o fim do mês agora, podia cortar as emendas, né, e não acontecer mais. Mas também fiquei feliz porque a gente sabe da dificuldade que está passando o governo, mas ela falou que foi o projeto do Ministério lá no modo 5, ele foi já também já tem o prazo até 2016 para acontecer. Então, estamos esperando esse ano, mas se não conseguir fazer a licitação esse ano, mas ainda estamos com a esperança para o ano que vem. E a gente falando muito em esporte aí, e eu estive em Cuiabá falando com o secretário lá de esporte, e eu cobrei também sobre uns material esportivo para a nossa cidade, né? E ele me falou assim, ó, Neguinho, eu tinha até vontade de ajudar, mas nós estamos trabalhando com o orçamento do ano passado ainda, e o governo fechou tudo, segurou tudo, né? Então, ele falou que o ano que vem ele vai trabalhar já com o orçamento deles, né? Que vai fazer, e aí vai poder fazer mais aí, ajudar o esporte, né? Aí ele estava também preocupado aí do jogo, dos índios, né? E então a gente estava aí, mas está acontecendo. E também estava preocupado porque tinha um campeonato na região e os municípios não estavam querendo pegar para sediar os jogos estudantil nos municípios, que está todos os municípios com dificuldade. Mas aí acho que Juara, né? Acho que assumiu lá, pegou. E estamos torcendo aí para que o esporte na nossa cidade melhore cada vez mais. Mas eu tenho certeza que vai melhorar. E já falando do Valdemar também, né, Valdemar? A gente estamos aí aguardando, né? Aí eu, você, aí cobrando o Renato aí para resolver os problemas ali, principalmente do Rio Areia ali também, e na Caiabi, e estamos também com os probleminhas na ponte lá na comunidade de São Geraldo. Então, a gente está aí cobrando o secretário, a esperança nossa é que nesses próximos dias a gente vai ser atendido ali naquela região para melhorar ali as estradas para aqueles, todo cidadão que mora ali, tanto do assentamento como ali na comunidade de São Geraldo. Então, só quero agradecer a todos aqui e desejar uma boa noite a todos.
A palavra, vereadora Nadilei.
Vou começar a minha fala, senhora presidente, lembrando que nós estamos em campanha, né, nesse mês de outubro, em campanha, a campanha nacional contra o câncer de mama. Todo mundo falou do outubro rosa, mas não citou que nós estamos em campanha contra o câncer de mama. E lembrar que nós tivemos, no ano passado, 14 mil mortes de mulheres em torno de 180 mortes de homens pela doença. 14 mil mulheres e 180 homens. E dizer que a Lei 12.802 de 2013, que foi aprovada pelo governo federal, garante à mulher a reconstituição da mama no momento em que é feita a mastectomia. Isso é uma lei, mas infelizmente não é uma realidade para nós mulheres. E temos que lutar para que isso seja uma realidade. A Lei 12.802 de 2013, ela obriga o Sistema Único de Saúde a fazer a cirurgia plástica reparadora da mama logo em seguida à retirada do câncer, quando houver condições médicas. E, infelizmente, nem sempre isso acontece. O câncer de mama é o câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. E, com isso, então, quero deixar aqui o meu lamento pelo falecimento da nossa querida amiga Jane Olienk, que, infelizmente, foi vítima também de um câncer, não de mama, mas um câncer que ela tinha, né, na cabeça, e veio a falecer nessa tarde. Então, a gente lamenta muito. Acho que quem não conhecia a Jane Olien, que ela é esposa do Sonho, ali da Madeireira, no setor industrial, da Capec Madeireira. Então, infelizmente, ela estava na UTI já há alguns dias. E me recordo que, em 2013, eu passei por um problema muito sério de saúde. Estava pegando avião em Cuiabá, e ela e o esposo estavam indo também. Eu fui até Foz do Iguaçu e de lá meus parentes me pegaram ali e me acompanharam até uma clínica, que eu estava passando por um problema muito grave. Me lembro que ela me deu muita força, foi um otimismo muito grande, dizendo que, olha, eu já passei por coisas muito piores, você vai sair dessa, tenha coragem, tenha fé, e me reforçou muito o meu espírito, e hoje, infelizmente, nós a perdemos. Lamentar muito por isso. Deixar aqui o meu reconhecimento e o meu respeito aos nossos queridos educadores e educadoras, tá? Dizer que vocês lutam muito, são greves, manifestos, sempre buscando aquilo que não deveria, né? Ter que ficar fazendo greve, fazendo manifesto para conseguir o reconhecimento que deveria ser dado gratuito e de forma bem amparada, que é o reconhecimento pelo trabalho de vocês. Deixar aqui o meu abraço, meu carinho a todos. Dizer que no dia 22 de setembro, senhora presidente, está aqui o secretário de Finanças, eu quero que ele leve o meu apelo aqui ao RH da Prefeitura. Eu fiz um requerimento aqui que foi votado unânime nessa casa, pedindo ao RH da Prefeitura, o extrato do pagamento do salário das agentes de saúde de endemias do ano de 2014, de janeiro até 31 de dezembro do ano passado. E, infelizmente, já vai fazer um mês e o prazo é de 15 dias e esses documentos ainda não chegaram em minhas mãos. E eu preciso desses documentos, porque elas estão me cobrando e é um direito que nos cabe e também cabe a elas ter esse extrato para que elas possam reivindicar o salário delas, que é devido a um período de 6 meses que foi colocado o aumento para elas e elas não receberam durante esses 6 meses aquele aumento que elas deveriam ter recebido. No mais, senhora presidente, agradecer a presença de todos, dizer que, graças a Deus, Valdemar, Neguinho, ao secretário de Infraestrutura, que esse é o primeiro ano dos recursos do FETAB aqui no nosso município. E, com isso, a gente pode ver o trabalho do secretário aí nas estradas, como o Valdemar relatou aqui. Primeira vez que as glebas lá de Filadélfia estão totalmente sendo recuperadas. Parabenizá-lo, senhor secretário. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, e quando a gente tem que reconhecer, temos que reconhecer, sim. E a gente espera que o nosso governo, né, não corte esse recurso do FETAB, que é muito importante, que é muito importante para as nossas estradas. No mais, uma boa noite, uma boa semana a todos.
Bom, eu gostaria de dizer da satisfação da presença da senhora Albertina do Conselho das Cidades, né? Seja bem-vinda em nossa cidade, né? Sinta-se bem aqui, eu espero que seja produtivo esse trabalho que vem realizar e só temos a ganhar. Agradecer a presença do Renato, do Valdoir e dos demais que estão até esse momento aqui conosco, da imprensa. Enfim, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar os professores. Eu acho que falar da importância do professor é chover no molhado. Nós que somos educadoras e tivemos, por uma vida toda, como bandeira de luta, educação, e eu acredito que essa bandeira ela não se extingue e não é só dos professores. Educador são todas as pessoas que fazem o seu papel educando, seja lá seu filho, seu colega, as pessoas que vivem em sua volta. Mas temos esse dia especial dos professores, que é o dia 15 que transcorreu, e a gente quer deixar registrado os parabéns e votos de que consigam nas suas lutas ou mesmo sem lutas, né? Que bom que fosse sem lutas, a gente sabe, passou por ali e sabe que é difícil conseguir sem lutas, geralmente é com lutas, mas que consiga o reconhecimento merecido. Também gostaria de parabenizar os servidores dessa casa em nome do Denner. Mais uma vez, nós recebemos uma notificação de parabéns pelo portal Interleges, né, que foi implantado nessa casa e que recebeu elogios dos administradores do Interleges de Brasília, do Senado Federal, está servindo de referência às outras câmaras municipais de vereadores. Obrigado pela dedicação e competência e deixo aí o convite para que cada um dos senhores que estão presentes visite o nosso site, verifique o site novo da Câmara Municipal, que lá nós temos o portal Transparência e todas as informações possíveis estão ali. Recentemente, nós também disponibilizamos nesse site o projeto que apresentamos nessa casa em 2013. Eu pensei que ele já tinha morrido, mas que bom que a promotora que está aí, ela ressuscitou. E nós conseguimos reativar ele e queremos fazer com que ele tenha grandes frutos. Primeiramente, no portal Transparência, já temos ali, nesse site nosso da Câmara, já temos, então, chama-se Cidadania para Todos. Tem algumas matérias. Inclusive, quem tiver alguma matéria interessante, porque eu vejo assim, o descaso, muitas vezes, dos jovens, das crianças e até dos adultos com o civismo, com o amor à pátria, com o conhecimento da Constituição do nosso país, da forma de organização do país, de saber como participar e onde participar para poder acompanhar melhor as ações dos políticos, dos governantes, enfim, para que possam exercer sua função de cidadania. Então, fica o convite aí para que visite esse nosso site, que está sendo muito elogiado, não só aqui, mas no nível nacional já, que serve como referência, né? Um caso de sucesso. Eu gostaria também de registrar e dizer do grande... A grande tristeza pela passagem da nossa querida Jane, né, que foi uma esposa, empresária, mãe. E eu tive o privilégio de conviver muito ao seu lado, com grandes embates, né, no SESI, no SENAI, no CIMINO, no CONDEMA, no CIPEM e tantos outros momentos que nós estivemos lado a lado. E eu sou testemunha do seu caráter firme, forte, exigente, determinado, né? E seu empenho era total em tudo que se propunha. Essa casa rendeu homenagens a ela como mulher empresária e destaque no Dia Internacional da Mulher pelos relevantes trabalhos prestados e como exemplo de empresária e cidadã. Infelizmente, Jane nos deixa prematuramente, ainda cheia de planos, sonhos e projetos. Que Deus a receba em sua glória e que possa ser a luz e inspiração na vida dos seus amados. E eu cito aqui um pequenininho trecho da carta de São Paulo a Timóteo, que diz assim: chegou o tempo de minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, preservei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Então é essa mensagem que eu deixo para Jane e para a família da Jane, que Deus os conforte e os seus amigos também. Uma pessoa de grande valor, que nos deixa depois de muita luta, 3 anos praticamente de luta, e que Deus possa confortar o coração de todos. Nós convocamos aos senhores vereadores para amanhã às 9h, uma sessão extraordinária, que temos matéria de urgência para ser votada. Não tendo mais nada a tratar nessa sessão, eu declaro encerrada e desejo a todos uma boa noite e um bom regresso aos lares.